Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas. Essa janta filosófica será um pouco diferente do comum. Hoje vai ser uma janta mais light, vai ser uma janta menos pesada, e ela vai ser focada em uma parte bem específica do livro Análise do Discurso Político, Discurso Comunista Endereçado aos Cristãos, do Jean-Jacques Courtine. Deixa eu pegar a capa dele aqui. Este livro. E eu pretendo expor uma parte do capítulo 2, da parte 1, seção 3.3, chamada O Enunciado e o Sujeito na Arqueologia. Está falando do enunciado e do sujeito na Arqueologia do Saber, livro do Foucault. E eu pretendo falar especificamente da leitura da noção de sujeito feita pelo Courtine neste pedacinho de capítulo. E o Courtine inicia a análise compreendendo que o sujeito do enunciado não pode ser concebido como idêntico ao autor, a noção de autor, de uma formulação qualquer. E isso porque o sujeito do enunciado é uma função vazia, né, que é uma aspas para o próprio Foucault, podendo ser preenchida por indivíduos até certo ponto indiferentes ao formularem o enunciado. E logo de início é possível já fazer a primeira distinção interessante para a gente. O enunciado contra a formulação, o sujeito contra o autor. Contra, eu quero dizer, né, separado. O enunciado, ele tem um sujeito. Há um sujeito ligado ao enunciado, sua condição de existência e vice-versa. Esse sujeito é a condição do enunciado e o enunciado é a condição da existência desse tipo de sujeito. No caso da formulação de uma frase, de algo dito, no caso da formulação específica, aí sim a gente tem um autor. E é interessante notar que o sujeito, para o Foucault, ele não é idêntico a algo que foi dito. O enunciado, aliás, desculpa, o enunciado para o Foucault não é idêntico a algo que foi dito. O enunciado ele é aquilo que emerge de um feixe de relações e que pode ser enunciado de maneiras diferentes. Ou seja, o enunciado não é uma frase e nem o significado de uma frase. O enunciado é o resultado do conjunto de regras que permeiam a formação discursiva e que traçam os limites e as relações entre as diferentes coisas ditas. Ou seja, o enunciado é aquilo que está nos interstícios. O enunciado tem mais a ver com a regra do que com o conteúdo, talvez. Tem mais a ver com a possibilidade do dizer do que exatamente com a especificidade do dito. Com a possibilidade do dizer baseado no dito sempre, né? Afinal de contas, a arqueologia é sempre uma análise histórica. A formulação, a frase específica que foi escrita ou dita, aí se trata de outra coisa. Pode-se falar de diferentes coisas e, na prática, falar o mesmo enunciado. Para o Foucault, a enunciação é um acontecimento singular. O enunciado, não. Ele tem um certo tipo de estabilidade, pode ser repetido, um certo tipo de constituição e uma certa autonomia em relação às consciências individuais. Não se trata de algo do nível da consciência. Ao se descrever um enunciado, é possível entender a posição necessária para que todo e qualquer indivíduo possa enunciá-lo. Ou seja, descrever o enunciado e sua relação com o sujeito está distante de ser uma descrição do conteúdo e da relação do conteúdo com o autor. É menos importante a relação da frase com o autor e muito mais importante a relação do sujeito com o enunciado. É mais importante entender como se constitui a posição de sujeito necessária para se enunciar tal ou tal enunciado dentro de uma dada formação discursiva. É mais importante, então, o entendimento que passa por um sistema, por um conjunto de regras, pela identificação das possibilidades do que por um tipo de relação que tem a ver com autoria, do que por um tipo de relação que talvez estaria situada no núcleo psicológico do sujeito. Foucault não passa por isso. E aqui eu cito Curtine e o Foucault propriamente, né? Abre aspas. Num tratado matemático, no prefácio em que comunica suas intenções, o autor ocupa uma determinada posição. Ele aparece na qualidade de autor, dirige-se ao leitor, agradece tal indivíduo. Em seguida, outra posição no corpo do tratado. No corpo do tratado, Curtine quer dizer no texto propriamente, no tratado propriamente, né? No texto sério. E aqui ele cita o Foucault, né? Posição neutra, indiferente ao tempo, ao espaço, às circunstâncias, idêntica em qualquer sistema linguístico. E aqui é interessante. É, o Curtine relaciona essa noção de sujeito enquanto posição de Michel Foucault com a problemática da forma sujeito levada a cabo por Michel Pecher. A função vazia, a posição de sujeito, essa posição que imperativamente exige, obriga e reprime, pode ser entendida como sujeito universal de uma formação discursiva. O sujeito universal de uma formação discursiva é a forma sujeito específica que permite a razoabilidade de dizeres como, entre aspas, todo mundo sabe que. Fecha aspas aqui. Pois esse todo mundo é o todo mundo da formação discursiva específica. Esse todo mundo é o todo mundo que importa. É o todo mundo que está interpelado pela formação discursiva que delimita um assunto, uma discussão, um tópico de análise, ferramentas de análise, argumentos possíveis. Esse todo mundo sabe consegue ancorar os elementos do saber, consegue dar estabilidade e manter uma coerência, mesmo que feita através de conflitos. Se você participa de uma conversa sobre um assunto tal ou tal, num lugar próprio para essa conversa acontecer, né? Entendendo que isso num momento próprio também para o acontecimento da conversa. Enfim, se você está no assunto, então você está no assunto. Dessa forma, todo mundo sabe. Adquire o seu sentido específico. Esse todo mundo sabe adquire um significado que é trata-se de algo banal. Mas é o banal do se sabe. E é um se sabe do se deve saber. É necessário que se saiba para participar. Saber é o mínimo para o início da conversa. Somente sabendo o que todo mundo sabe, que se tem de fato noção do que se trata falar do assunto. Todo mundo sabe não significa que literalmente todo mundo sabe, mas sim que, para se falar sobre, é necessário saber. Dessa forma, o espaço vazio que pode ser preenchido por indiferentes indivíduos, que seria a posição de sujeito, na verdade não é uma posição vazia, vai dizer o Jean-Jacques Curtine. Não é um espaço vazio, não é um espaço indeterminado pronto para ser preenchido. O espaço vazio, na verdade, é um espaço preenchido pelo sujeito do saber de uma dada formação discursiva. E segundo Curtine, aspas, existe da identificação pela qual os sujeitos enunciadores vêm encontrar nela os elementos de saber enunciados, pré-construídos, de que eles se apropriam como objetos de seu discurso, assim como as articulações entre esses elementos de saber que asseguram uma coerência intradiscursiva e suas declarações. Na prática, o que se tem? Bom, na prática, o que se tem é um encontro entre o sujeito enunciador e o sujeito do saber de uma dada formação discursiva a cada formulação específica feita. Os pré-construídos, as diferentes articulações possíveis de enunciados, enfim, as modalidades de como esse encontro entre esses dois sujeitos teóricos, o sujeito enunciador e o sujeito do saber, vai se dar ao longo de toda uma prática discursiva. Tudo isso vai gerar efeitos diferentes, efeitos de sujeito diferentes. Por exemplo, na citação anterior, quando coloco em cena o autor de um tratado de matemática, é possível dizer, como eu havia dito, que no prefácio, o sujeito enunciador se coloca em cena e oculta o sujeito do saber da formação discursiva. É um papo mais pessoal. Enquanto ele desaparece ao longo do tratado propriamente, do conteúdo sério, do conteúdo denso, aparecendo assim no miolo do dito, naquilo que realmente é importante para a produção de conhecimento do campo matemático, o sujeito do saber de maneira plena. Este é o desdobramento da forma sujeito, vai dizer o Curtini. O sujeito da enunciação se desdobra em um sujeito que se identifica com o locutor e é o responsável por suposto do que é dito, do que é formulado, do conteúdo que é produzido, mas há um outro sujeito em jogo, duplo do primeiro, que é o sujeito dito universal, e dessa vez não identificado ao locutor, não identificado com ele. O segundo sujeito, o sujeito do saber, é aquele que contém os pré-construídos que geram a evidência subjetiva de que se sabe de algo. Se sabe de algo. E o resultado disso é o Curtini chegar à conclusão de que a posição de sujeito se define como uma relação determinada numa formulação específica entre o sujeito enunciador e o sujeito do saber de uma dada formação discursiva. Fiquem à vontade, vocês que estão vendo a live, para deixar os seus comentários, suas provocações, questões, fiquem super à vontade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? A posição de sujeito é a relação existente entre o locutor e aquele saber óbvio, o pressuposto, entre o sujeito enunciador e o sujeito universal. Como essa relação de identificação de modalidades variadas, como ela acontece, né, em modalidades variadas, há diferentes efeitos sujeito no discurso. Isso quando a gente pensa na prática. Ou seja, há diferentes posições possíveis, né? Posições que podem entrar em conflito, de repente, ou podem concordar, complementar, enfim. E segundo Curtini, a descrição das diferentes posições de sujeito no interior de uma formação discursiva e dos efeitos que estão ligados a ela é o domínio de descrição da forma sujeito. Ou seja, descrever a forma sujeito é descrever as diferentes posições de sujeito no interior de uma formação discursiva e os efeitos que acontecem dessas diferentes posições. Por fim, que é mais interessante, na minha opinião, há uma crítica ao antissubjetivismo do Michel Foucault. Não que Peixê não seja antissubjetivista, não que o próprio Curtini, neste livro, não acompanhe ambos. Mas o antissubjetivismo do Foucault pro Curtini, ao focar na função sujeito enquanto um espaço que pode ser preenchido por indiferentes indivíduos, esquece-se dos processos de identificação que o sujeito falante, em que o sujeito falante é constituído em sujeito ideológico de seu discurso. Não há o momento de assujeitamento no trabalho arqueológico do Foucault. E não há mesmo esse momento do assujeitamento. E nem o conceito de ideologia como fazendo parte para ser uma resultante do assujeitamento, ou para ser a causa do assujeitamento, enfim. Esse momento não existe de fato. E o espaço vazio do sujeito acaba sendo resumido em uma... em uma função que recorre à interpermutabilidade dos locutores possíveis numa dada formação discursiva, em diferentes indivíduos. Mas não necessariamente se fala sobre esse jogo de identificação que talvez seja de fato necessário se falar para chegar até o momento em que se coloca em relação o sujeito empírico, né? E a formação discursiva e o sujeito do discurso, o sujeito teórico. Tudo bem? Essa janta foi mais leve, fiquem à vontade para colocar seus pontos. Em resumo, né, posição de sujeito. Um espaço vazio pode ser preenchido por indiferentes indivíduos, mas existe uma especificidade, existe um desdobramento. um desdobramento do sujeito enunciador, aquele que está falando, quem está ali na vida real falando, locutor, que está gerando ali, gerando não, mas que está colocando em cena alguns conhecimentos específicos, algumas frases específicas, enfim, na relação entre esse sujeito, um desdobramento na relação entre esse sujeito enunciador, o sujeito da vida prática que está ali falando, e o sujeito universal do discurso, que é aquele que vai entregar os pré-construídos, vai entregar os pressupostos, vai entregar o que é o assunto a ser dito. É aquele que, numa conversa sobre política, vai entregar o que é o assunto razoável a ser dito a respeito de política para que se fale sobre política. E as posições possíveis, né? Num debate entre bolsonarista e petista, a mamadeira de piroca pode aparecer a qualquer instante, é uma posição possível. É uma posição possível nesse sujeito saber do campo político nesse momento, pelo menos, da história do Brasil. E se vai ter também um sujeito enunciador que falará de fato isso, estará produzindo suas formulações específicas para se falar sobre. Mas o grande ponto aqui é esse sujeito que realmente existe, que está ali falando coisas, que sou eu neste momento, por exemplo, para conseguir de fato falar o que se fala, para se situar num local para se falar o que se fala, precisa de alguma identificação com o sujeito do saber, o sujeito universal da formação discursiva. A Luísa Gabriele, boa noite, Luísa, tudo bom? Ela pergunta, o mesmo sujeito poderá ocupar mais de um lugar ao mesmo tempo? O mesmo sujeito empírico ocupa diferentes lugares, diferentes espaços de sujeito do discurso em diversas formações discursivas pelas quais ele participa, né? A noção de sujeito do discurso, quando ligada a uma formação discursiva, ela serve para fins analíticos, para se conseguir delimitar a disciplina da análise do discurso, seu objeto, seus objetivos, e para se conseguir aplicar suas ferramentas de análise. Mas um sujeito empírico, uma pessoa, por exemplo, se a gente puder falar assim, né, um indivíduo tal, vai ocupar diferentes posições de sujeito em diferentes formações discursivas. Na família, no trabalho, no entrecruzamento dessas formações discursivas, né? Quando existem enunciados de família no trabalho, por exemplo, ou de trabalho na família, que é muito comum também. Afinal de contas, a esfera do trabalho, pelo menos durante muito tempo, definiu muito do que a gente era, né? Talvez hoje, principalmente nas metrópoles, em locais muito informatizados, tecnológicos, em locais com precariado também, um extrato precariado da classe trabalhadora abundante, talvez seja mais a esfera do consumo que traduza essa coisa que a gente chama de quem somos no mundo, né? Mas mesmo assim, entendendo dessa maneira, o discurso sobre o consumo acaba entrando em outros pedaços da vida e se transformando num pedacinho desses outros discursos, talvez também se relacionando com eles. E esse sujeito, que é o sujeito do consumo, vai ser o sujeito pai da família, vai ser o sujeito da formação discursiva sobre a sexualidade, por exemplo, vai ser um sujeito sexual, vai ser, num momento de pesquisa, um sujeito da ciência, né? Esse sujeito universal da ciência, enfim. Então sim, um sujeito empírico, uma pessoa, um indivíduo, enfim, lidando com esses termos como se falassem da mesma coisa, né? Para a gente conseguir ser mais prático aqui na fala. Para eu conseguir ser mais prático na fala. Esse sujeito empírico, esse indivíduo, vai ocupar diferentes posições de sujeito em diferentes momentos, às vezes no mesmo momento, ao longo da vida. Tudo bem, Luísa? E o que eu acho mais interessante é que delimitar um sujeito não é falar sobre uma pessoa, né? Não tem a ver com isso. Delimitar um sujeito não é falar sobre alguém. Não é falar sobre uma pessoa. Não é dizer sobre o João, sobre a Cláudia. É, na verdade, falar sobre aquilo que dá condição para o João participar de um papo de família. Que dá condição para a Cláudia participar de um papo político. que dá condição para a pesquisadora Mariana, de fato, fazer pesquisa e ter um argumento específico na sua pesquisa que possa dar condição para ela ser uma pesquisa aceita no campo científico, por exemplo. Se trata de falar muito mais de efeitos e de posições, como eu disse na citação do Curtini. Ou se trata muito mais de falar, eu acho que isso significa, consegue traduzir o mesmo sentido, se trata de falar de condições de possibilidade, as condições de possibilidade de haver um sujeito para um enunciado específico, por exemplo. Aqui usando termos mais do Michel Foucault e não do Pêché. Random Sounds, boa noite, tudo bom com você, cara? Luísa fala assim, obrigado, de nada, Luísa, fica à vontade. Eu vou fechar a live nesse momento, muito obrigado vocês que viram a live até esse momento, bem específica, né, sobre análise do discurso, não sobre temas mais gerais, como é o normal da janta filosófica. Fiquem super à vontade para deixar comentário na gravação, ela vai ficar disponível, caso queiram deixar comentário depois. Fiquem super à vontade, tudo bem? Entrem também no Telegram do Colunas Tortas. Lá no Telegram, eu deixo sempre atualizado das diferentes atividades do site. Colunas Tortas é um site. E também do canal do Colunas Tortas, como essa live. Vou deixar o link aqui nos comentários. Podem ficar super à vontade. Ótima noite. Essa foi uma janta menor, uma janta light. E agora... eu acho que a gente pode ver o Lula no Flow, talvez? Bora? Boa noite, gente. Antes de ir embora, o Alan deixa um comentário muito bonito. Vinícius, sempre muito bom acompanhar o Colunas Tortas. Sempre muito bom ter você por aqui, Alan. Muito obrigado, viu? Ótima noite. Tchau, tchau.